Alô, torcida Chavante, estamos chegando inacreditavelmente com duas vitórias em mais um episódio do ChavaCast. Eu não estou sozinho, né? Me chamo Pedro Henrique Krieger, estou no quarto lugar do Campeonato Gaúcho e comigo o Marcelo Barbosa e suas 5 mil camisetas. Bem-vindo, Barbosa.
Fala, gurizada. Pois é, estamos no G4. Por mim, o campeonato acabava hoje. A gente não caía, a gente garantia a Série D e Copa do Brasil. Perfeito. Podia terminar o ano, inclusive, eu acho. Mas bom demais, cara. Duas vitórias seguidas, cara. Um jogo como ontem. Vamos lá que temos bastante assunto para hoje.
Que maravilha, cara. Olha, se não é a primeira vez, é a segunda ou no máximo, a terceira vez que a gente grava um ChavaCast com duas vitórias seguidas. Né? Fica aí o registro. E também com a gente o Gustavo Uribarri. Bem-vindo, Gustavo.
E aí, pessoal. Eu só estou pensando aqui que Brasil e Novo Hamburgo nas quartas de finais do Gauchão com jogo único, eu estou com déjà vu, assim. Ó.
Pra que isso, cara? Pra que isso? Mas antes da gente entrar no assunto maravilhoso de mais uma vitória do Brasil no Gauchão, né? 2-0 contra o Santa Cruz. Não, é o de Recife, tá? É o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Por isso que é importante a gente botar o nome da cidade às vezes. Tô brincando. Mas antes de a gente falar disso, vamos falar da KTO, né, cara? Que quem apostou no Brasil ali no dia anterior do jogo tava pagando 2, cara. 2. A vitória do Brasil tava pagando bem. Mas a KTO é nossa parceira aí há um bom tempo. A gente sempre divulga as odds. E eu acho que é um bom momento para apoiar e apostar no Brasil, né, cara? Quem mandou não segurar. Então aposte na kto.com.br, use o promo code ChavaCast, 20% de free bet. E a KTO não tem .br não, é .com só, agora que eu me lembrei também. É que eu sou muito Brasil, né, cara? Tem que botar o BR em tudo. Mas é isso, valeu KTO. E temos que falar desse jogo, né, Brasil e Santa Cruz. Brasil, como disse Barbosa, tá no G4, chegou a 8 pontos. O Gustavo Uribarri está com uma IPA Patagônia, uma boa escolha, mas com a camisa da Juventus da Moca, uma má escolha, né, cara? Acontece, ninguém é perfeito. O Brasil chegou a 8 pontos no G4, à frente do Brasil só os clubes da Série A. Eu não vou citar os nomes, porque eu me nego a citar um deles, principalmente. Mas, enfim, o Brasil está no G4, ganhou muito bem do Santa Cruz em Pelotas, gol do Robinho e dele, o craque. O nunca criticado JP Bardales, uma cabeçada de manual, né? Vamos ser sinceros aqui. E o Brasil, com essa vitória, somou duas vitórias consecutivas. É a grande sensação do Campeonato Gaúcho, porque provavelmente tem a menor folha da competição. E agora a torcida do Brasil se iludiu de vez, né? E a gente joga contra o Ijuí na próxima quarta-feira, lá em Ijuí, né? Às 19h. E o São Luís de Juí tem uma invencibilidade muito grande em casa, né? Empata bastante, é verdade, mas enfim, não perde em casa. Acho que é o jogo perfeito para a gente quebrar outro tabu. E eu quero saber de vocês. Marcelo Barbosa, tu esperavas essa vitória tranquila contra o Santa Cruz? Ou não foi tranquila? Qual a tua opinião?
Não, foi tranquila, sim. Te dizer que eu não esperava, talvez eu esteja mentindo, assim. Eu acho que a gente ia ganhar o jogo, estava convicto disso, porque o time do Santa Cruz, apesar de ter alguns bons nomes, não deu liga nesse gauchão ainda, é o pior time de ver jogar assim. E olha que é de arder o restante dos times também, mas o Santa Cruz está se esforçando, né, bastante nesse campeonato. Então eu já esperava que a gente ia arrancar uma vitória se a gente tivesse uma melhoria do que a gente teve em relação aos últimos jogos, né? E realmente teve, eu acho que obviamente foi o melhor jogo do Brasil no campeonato, foi um jogo que a gente pode dizer assim, pô, o Brasil fez um bom jogo dentro dos seus limites, né? Porque lá contra o Caxias, o bom mesmo foi o resultado, né? Porque foi uma pressão absurda dos caras e a gente soube jogar em cima da pressão. Então a gente pode dizer, ah, o Brasil jogou bem Caxias? Jogou porque soube se defender e sair no contra-ataque e não matou o jogo por incompetência nossa só. Mas um jogo de dominar realmente o jogo, de correr poucos riscos e chegar bastante no gol do adversário, foi ontem contra o Santa Cruz na Baixada, né? Acho que a gente fez um jogo muito consistente dentro dos nossos limites, novamente comentando, né? Ainda falta criação no meio campo, falta a gente criar, a gente tá indo muito na individualidade, né? A gente viu que o Robinho pegava a bola, ciscava de um lado pro outro, levantava a cabeça, daqui a pouco não tinha ninguém perto dele, e ele ia para dentro dos caras, né? Mas isso é o que o Fabiano enxergou isso no time, né? Ou talvez, não que não tivesse enxergado antes, faltava realmente recurso, as pessoas, os jogadores estarem prontos, né? Mas tu vê que do time que estreou e pro segundo jogo, para esse de ontem, tu vê, pô, o Robinho tem uma qualidade técnica muito boa, mesmo não tendo feito pré-temporada. O Marcinho é um cara que sabe jogar bosta, sabe pegar a bola, botar embaixo do pé, levantar a cabeça e sair jogando, sabe? Não é aquela loucurada que a gente estava vendo nos primeiros jogos de dar bago para frente e ninguém saber fazer nada. Então tem jogadores que estão começando a jogar do meio para frente, que é coisa que a gente não viu nos outros jogos, né? E aí o Brasil conseguiu envolver o Santa Cruz, uma certa facilidade, até eu diria, no início do jogo, principalmente. A gente chegou muito no até os 10, 15 minutos no gol deles, daí o Santa Cruz conseguiu segurar e o Brasil deu uma segurada também, ó, vamos dar uma respirada e vamos tentar controlar o jogo, né? O primeiro tempo a gente não conseguiu abrir o placar, né? Mas também não corremos riscos, e aí no segundo tempo o Brasil jogou melhor, começou a mexer no time também, né? Então é como esse dia eu estava conversando com meu pai, o Fabiano sempre mexe bem no segundo tempo. Eu falei, não, pai, ele escala mal o time no primeiro, essa que é a questão, porque todos os caras que estão entrando no segundo tempo, estão jogando melhor, são sempre os mesmos, né? Entra o Maurício, entra um outro, entra outro, e o time dá uma melhorada, mas são circunstâncias do jogo, né? Mas assim, eu fiquei, não preciso nem falar, feliz pra cacete ontem com a vitória. Eu acho que a gente tá criou já aquela química entre time e torcida. Eu tava pensando sobre isso hoje. E em vez de ficar trabalhando, eu estava pensando no Brasil, obviamente, né? Depois de uma vitória aqui como a de ontem. E o quão importante era a gente ter ganho ontem para criar esse vínculo do time com a torcida. Se tu pegar... Cara, e não só o time de jogadores, tu pega a comissão técnica, o Fabiano, todo mundo. O Fabiano, inclusive, falou isso na coletiva. Eles nunca passaram por um clube como o Brasil. A grande maioria. Ah, o cara foi formado no Botafogo. Beleza, ele foi formado lá, ele não era profissional do Botafogo, não jogou com o estádio cheio, o Maracanã cheio. O Jefinho postou nas redes sociais dele impressionado com a torcida do Brasil, e era jogador do Botafogo. Então tu pensa nesses caras que estavam jogando São Borja, Gramadense, que é os caras que estão no Brasil hoje. Cara, os caras nunca viveram isso, um dia como ontem, sabe? E tu acompanha pelas redes sociais dele os caras, assim, até quem tava no fora do jogo, o Jonathan Queiroz, por exemplo, lá tava lá nas sociais, cara, filmou a torcida e alucinado. Então isso cria uma coisa a mais num jogador de futebol, que a gente sabe muito bem disso, né? O Rogério sempre falou disso, dessa ligação da torcida com o time. E aí, pô, a gente foi lá em Caxias, ganhou o jogo, ali a torcida já abraçou os caras, porque mudou o discurso na cidade, o ânimo da torcida na cidade. E os caras no dia a dia já notaram isso. Aí ontem, pô, a gente ganha, eles vão pra torcida, cara, e aquela festa que faz, já pegaram bandeira, o Recife com bonezinho do esquadrão. Cara, os caras nunca tiveram isso, nunca tiveram essa idolatria, vamos chamar assim, em outros clubes. E aí, cara, isso, os caras vão correr mais por causa disso, obviamente. Então é importantíssimo isso acontecer. O Fabiano falou na coletiva que ele nunca treinou um time com uma torcida como a do Brasil. Sempre times sem torcida, onde a pressão é menor, para eles é melhor. Mas eles vieram para um clube como o Brasil, onde os caras cobram um bardalhas dentro de um boteco, num bar, porque tá tomando cerveja. E aí tu já viu que ele dava pianinho ontem também, né? Falou elogiando a torcida, porque saiu o gol. Cara, essa química que a gente... Que vai nos levar isso às finais do Gauchão? Eu acho que não. Eu acho que... Tecnicamente, ainda a gente é um time de uma folha de 150, 170 mil. Mas vontade nunca faltou para esses caras. O que estava faltando era virar uma chavinha. E acho que a gente virou. Eu acho que daqui para frente a gente vai ser competitivo. A gente não vai perder jogo fácil assim para ninguém. Vamos perder jogo? Vamos. Podemos perder em Juí? Podemos. Mas daqui para frente eu acho que as coisas vão ser diferentes e a gente vai pelo menos, pode até perder, mas vamos jogar mais ou menos, vamos jogar bem, eu acho que a gente vai ser mais competitivo daqui em diante.
Perfeito, cara, perfeito. Cara, o Gustavo tá metendo um lanche aqui maravilhoso, eu tô sentindo o cheiro à fritura aqui de casa, mas enfim, eu quero saber do Gustavo Iribarri, que tava lá no pré-jogo, tava durante o jogo, e se pá, tava no pós-jogo. O que tu viu, né, cara, no estádio Bento Freitas, com um ótimo público, né, segundo o Borderó, mais de 5 mil pessoas. e uma vitória que carimbou o Brasil aí, né, no G4 do Campeonato Gaúcho. Conte para nós, cara.
Eu acho que eu concordo praticamente tudo que o Barbosa falou. É uma virada de chave grande do Brasil. E eu complemento que eu acho que é uma virada de chave talvez mais emocional e de comportamento do que efetivamente de técnica ou de tática. Claro que o Robinho, que começou, não jogou o primeiro jogo, o segundo fez uma diferença grande. Hoje é o craque do time e é quem vai para cima, quem dribla, quem chuta, faz toda uma diferença. Mas eu dou um exemplo que esse jogo contra o Santa Cruz é uma virada de chave em relação ao jogo contra o Caxias. Claro que o Caxias é muito mais time que o Santa Cruz. Mas o Caxias também não jogou nada contra a gente. Eles conseguiram fazer várias chances de gol na bafa, né, no cruzamento na área. Agora a diferença maior foi que o Brasil se impôs, mesmo depois de estar ganhando. Eu não acho que o Brasil fez uma grande atuação. O Brasil jogou bem, jogou seguro, jogou tranquilo, foi uma vitória tranquila. Foi uma grande atuação, a gente não teve muitas chances de gol. A gente guardou as que teve, isso aí faz toda a diferença do que vinha acontecendo, né, nos jogos anteriores ao Caxias. A gente ainda nota a dificuldade de realmente trabalhar a bola, tanto que nossos gols até agora foram dois gols, dos quatro gols, dois foram golaços totalmente individuais, né? Então, e um foi de bola na área. Então a gente ainda não tem uma grande atuação tática, acho que é ofensiva, né? Mas o ânimo do time mudou completamente, isso é importante. A gente conseguiu deixar o Santa Cruz não tranquilo jogando na baixada. O Santa Cruz em nenhum momento conseguiu avançar em cima do Brasil. Teve um chute ali que o Gabriel defendeu e no segundo tempo bateu uma bola ali que passou perto da trave. Mas, taticamente, mesmo o Brasil não sendo ofensivamente tão eficiente no último terço, o Brasil teve controle do jogo do início ao fim, né? Os 90 minutos foram do controle do Brasil. E eu acho que isso já é uma mudança importante. Que se isso pegar, e a gente com esses novos jogadores que entraram, vem entrando, Robinho, Maurício, que estão jogando muita bola, Marcinho melhorou, não gostei do Marcinho dos primeiros jogos, já melhorou nos últimos dois jogos, já jogou melhor. A presença ofensiva que é o Recife, apesar de ser volante, importantíssima, não só pelo gol, mas pela criação de jogada, né? A cadência que ele dá na bola, na meia cancha, ele é muito interessante de assistir. Mike também, bom de passe, fazia tempo que a gente não tinha um time com volantes tão bons de passe, acho que isso é bem interessante de notar. Então acho que a gente se tornou um time competitivo. O Barbosa está completamente correto. Acho que agora a gente não entrega resultado fácil mais. A gente provou que agora a gente consegue, nas poucas chances que tem, a gente consegue fazer gol. Isso é uma mudança total do que a gente vinha vendo nos primeiros jogos, nos primeiros dois jogos principalmente. Então acho que a gente está bem encaminhado para a gente ter uma... Só deixa eu ver aqui, minha cachorra está comendo meu croquete. A gente tem agora uma pontuação tranquila. Acho que cair agora, salvo um desastre, não é uma grande preocupação. Agora realmente a gente pode mirar na vaga da Série D. Romar? Não. Deixa minha cerveja. Ela aprendeu a subir na mesa. Aí é impressionante.
Que beleza.
Então acho que agora a gente está tranquilo. Foi uma boa atuação do Brasil, acho que tem muito a melhorar, acho que o Robinho fora em algum momento pode nos complicar, que eu acho que se ele tiver pendurado em algum momento que ele escolha bem o momento do jogo de ficar fora. Mas que a gente tem agora um time competitivo que pode melhorar ainda, e isso é legal. O Bardales fez um gol, pode começar a fazer mais, se Deus quiser. Então a gente mostra que tem potencial o time. Porque eu acho que essa é a grande mudança. Por que a torcida abraçou o Brasil nesses últimos dois jogos? Não só pela vitória, que obviamente é o grande ponto, mas porque a gente não via nenhuma expectativa e nenhuma esperança nos jogos contra o Novo Hamburgo e contra o Avenida, né? Contra o Grêmio a gente fez uma boa partida, mas enfim. Agora contra Caxias e Santa Cruz a gente viu que o Brasil tem potencial de jogar futebol, se não com grande, porque o time é limitado, mas tem condição de ser completamente competitivo num gauchão que não é um gauchão difícil, tem um monte muito ruim. Então não era aceitável o Brasil não ser competitivo. Então acho que agora a gente tem uma boa expectativa para a sequência do campeonato. Conseguir a vaga na Série D não é algo difícil a nível de tabela, é só não cair, praticamente só não cair. Então acho que a gente está num bom momento aí e vão conseguir pontuar em Juí.
Que maravilha, né, cara? Pô, que episódio bom de gravar, né, cara? E, bom, acho que vocês falaram tudo do jogo aí. Cara, como é bom ver o Brasil ganhar, né? Mas também como é bom ver o estádio Bento Freitas com bastante gente. Como eu falei no início, a súmula deu mais de 5 mil pessoas. Olhando pela TV, parecia até mais, né? Porque o estádio estava bem cheio. E isso que o Barbosa falou ali no início é muito importante, né? Dos jogadores conhecerem, vivenciarem esses momentos. Ano passado foi muito importante. Nós tivemos vários vídeos que o Brasil divulgou ano passado, jogadores comemorando com a torcida ali, momentos importantes. E ontem também a gente teve mais uma comemoração, time e torcida. E eu acho que isso faz toda a diferença, especialmente porque o time do Brasil é muito jovem. E o Barbosa também frisou, jogaram em equipes, assim, no sentido de torcida, inexpressivos. E, então, isso é muito importante, essa conexão, né? E aí o Brasil, de certa forma, faz as pazes com a torcida, né? Com alguns jogadores, especialmente. Os resultados, eles têm esse poder, né? Tanto de criar inimizades, quanto de criar amizades. Hoje, se bobear o Bardalho, se sair na noite aí, vai ganhar cerveja de 55 torcedores. Então, o resultado positivo, ele muda todo o astral. E o Brasil hoje, claro, não dá para cravar que o Brasil vai conquistar todos os objetivos no gauchão ainda. Ainda tem muito jogo para rolar. Mas hoje o Brasil está muito perto de permanecer no gauchão do ano que vem. Talvez até os mais otimistas ou os menos pessimistas já cravem isso, né? Que o Brasil já não tem como cair. E, consequentemente, como o Gustavo falou, a gente está mais perto da Série D, que é um objetivo, para mim, totalmente fundamental. O Brasil não pode ficar sem campeonato nacional, calendário nacional. Hein? Não consigo imaginar o Brasil, de novo, sem uma Série D no mínimo, né? Brigando para tentar subir. Não tem como, ainda mais com os estaduais do jeito que estão. E, claro, e aí, dependendo agora das próximas rodadas, o Brasil tem duas rodadas aí que pode pontuar. O São Luís fora de casa, o empate não é nada impossível, apesar, até o Barbosa comentou aqui, o Recife e o Marcinho, né, estão fora, que são desfalques importantes. Mas não dá para... acho que o empate é bem factível lá. E o Brasil pega depois o Guarani de Bagé, né, aqui em Pelotas. Então, cara, o Brasil pode pontuar e ficar muito perto, quem sabe até, de conseguir uma Copa do Brasil, que aí injeta um recurso, né? Desde que o recurso entre no Brasil, injeta um recurso interessante. Então, assim, a gente está vivendo um momento excelente, assim, excelente, em todos os sentidos, assim. A gente teve um ótimo público, uma ótima vitória, a gente está bem confortável na tabela. Isso acaba atraindo coisas boas ali também, né? A gente joga mais leve, com um pouco menos de preocupação nas costas, né? Principalmente de um rebaixamento, algo do gênero, e dá confiança para os jogadores, né? Eu brinquei aí que o Bardalho fez um gol de manual, de cabeça, mas realmente foi de manual, né? Cabeçou para baixo, o Pitol nem foi na bola. E o gol do Robinho, que para mim é o... Quando eu vi o Brasil anunciar ele, confesso que eu botei todas as minhas esperanças nele, porque eu vi que o Palmeiras tinha contratado ele quando ele era um pouco mais jovem, da Jacuipense, né, da Bahia, que formou ele. Aí ele estava lá na Jacuipense de novo, já não tem contrato com o Palmeiras, né, já estourou a idade. Enfim, não é jogador para o Palmeiras, mas com certeza o que o Palmeiras viu nele tem para ajudar o Brasil, por exemplo. Né? Ele foi vice-campeão baiano ano passado também. E aí, cara, eu depositei todas as minhas fichas nele e Pô, cara, ele tá jogando um futebol pra aparecer mesmo, assim, pra chamar atenção, pra galera dizer o nome dele na transmissão, já estão dizendo. Então, assim, é um jogador que participou, querendo ou não, de dois gols muito importantes contra o Caxias lá, o primeiro, que foi toda a jogada dele, e agora o primeiro gol contra o Santa Cruz, que, de certa forma, abriu a porteira ali, né? E a gente conseguiu impedir que o Santa Cruz continuasse fazendo cera, o que é normal, né? O Santa Cruz iria querer parar o jogo, e quanto mais o tempo avançasse, mais eles iam parar o jogo. E aquele gol ali mudou totalmente o panorama. E em seguida a gente fez o 2-0 e matou, né? Matou a criança. Então, assim, o Robin tem sido um jogador muito importante, mas vocês já citaram aí o Mike também, né? Que tem feito bons jogos. O Recife, que quando na estreia ali, que foi uma estreia ruim do Brasil, mas o Recife eu gostei dele, que ele parecia que estava em toda a parte do campo. Mas agora ele está realmente jogando bola, né? Não é só marcando, ele realmente está jogando. Então tem alguns nomes que, cara, eles começam a se sobressair, e aí são 4, 5 nomes, pô, já é metade do time de linha. Aí tem o nosso goleiro que pô, ganhou muita confiança contra o Caxias. E agora até eu vi um post dele que o Barbosa falou dos jogadores, né? Ele postou a foto dele comemorando com a torcida do Brasil, assim, muito legal a... A foto é o frame, na verdade, de um vídeo, né? E, então, assim, o cara já eliminou o nosso maior rival e agora tá aqui. Então, tipo, ele tá num momento bom, né, da carreira dele. Então, cara, de ter 5, 6 jogadores, uma ótima fase, confiança lá em cima, a gente consegue conquistar coisas boas, né? E agora é ver como o Brasil vai se portar nos próximos 2 jogos. E dependendo da pontuação, vamos botar 4 pontos aí, né, no mais otimista, talvez. O Brasil se credencia para classificar, conseguir Copa do Brasil, Série D, e aí vai ser jogo único em Pelotas, já estou sonhando aqui, né? Jogo único em Pelotas aí no primeiro mata-mata, e aí quando vê te passa de novo, e quando vê campeão gaúcho, tá, tô brincando, já exagerei. Mas enfim, é um momento muito bom, a gente tem que saborear esse momento, e nós do JavaCast aqui somos órfãos, né, de momentos bons, assim, é muito legal ver o Brasil nesse momento. E o Gustavo dele lanche, né? Como Barbosa.
Tá já, rapaz.
Pois é, cara. Porra, brincadeira essa... Mago o cara é brincadeira.
Tem mais um ainda.
Pô, brincadeira.
Mas a nossa defesa, nossa consistência defensiva, né? A gente tem a melhor defesa do campeonato junto com o Inter e com o Juventude, né? A gente tomou 2 gols somente. E a gente vê, né, que a dupla de zaga ali dá uns arrepios de vez em quando, né? Mas principalmente o Zé Pedro ali, dá uma erradinha aqui, outra ali, mas, cara, que ele ganhou de bola ontem se adiantando o atacante deles, assim, o Hugo Almeida ia receber, ele se adiantava, cara, ele fez isso umas 4, 5 vezes. O Bruno Reis pela esquerda, zagueiro pela esquerda ali, muito bem ontem também. E aí a gente pega, pô, a frente da nossa zaga, o Mike jogando certinho, o Recife jogando bem. Então a nossa consistência defensiva é isso, cara. A gente tomou gol do Grêmio e um do Caxias em 5 jogos. Quando? Porque na última vez em 5 jogos a gente tomou 2 gols somente, né? Então isso é perto do treinamento, do trabalho do Fabiano, né? E aí os gols começaram a vir, saiu 2 em Caxias, saiu mais 2 ontem, e ontem foi assim, mal natural, né? Então é manter o pezinho no chão, cara, daqui pra frente. Eu acho que a gente tá com 8 pontos e a mira para não cair ali 11, 12, a gente tá muito próximo. Mais 2, 3 empatezinhos, uma vitória, coisas do gênero, assim, eu acho que a gente vai ter tranquilidade para saber jogar para não cair. Mas, como o Fabiano falou ontem, cara, ainda falta muito, muito para esse time realmente tomar corpo e tudo mais. É que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o time do Brasil tomar corpo, tomar conjunto, sabe, fazer jogadas, não depender das individualidades, jogar super bem como coletivamente. Mas talvez a gente não precise disso para ir bem no gauchão, porque para ganhar desses outros times do interior, que são como os nossos, ou o nosso time, ou até pior, cara, numa individualidade como foi lá em Caxias, onde... o Recife acertou um chute no meio do campo, o Robinho fez o gol agora contra o Santa Cruz na gaveta do chute fora da área. Eles são jogadas individuais, são características boas dos nossos jogadores. Talvez isso baste pra gente conseguir os nossos objetivos no campeonato, que é não cair, garantir a Série D e beliscar uma Copa do Brasil. E aí, com o tempo, moldar esse time, tomar ele como base para jogar a Série D depois, né? Então, assim, não é se iludir, como a gente brincou no último episódio, Pedro, que a gente comentou, eu tô iludido com o Brasil, e tô iludido com aquela vitória, né? E agora, cara, dá para ver que, assim, a gente tem um time minimamente competitivo, coisa que eu jamais acreditava quando eu vi os dois primeiros jogos do campeonato, fiquei completamente apavorado depois dos dois primeiros jogos, mas as coisas se encaixaram, pô, se encaixaram, o time foi tomando confiança, e ontem, é como eu falei, essa química, torcida e time, quando dá certo, cara, com o time do Testoni, que também não era essas maravilhas todas, e a gente foi quase para a final do Gauchão, imagina agora, com um time em 5 rodadas, a gente ter essa tranquilidade. Se for recuperar do ano passado e retrasado, cara, a gente chegou a 8 pontos bem depois da metade do campeonato. Então, é incrível essa campanha, é assustador até, assim, perto do que a gente viu nos primeiros jogos, a gente chegar com uma tranquilidade, ganhar 2-0 em casa do Santa Cruz, sem correr muitos riscos, e chegar a 8 pontos no campeonato, assim. Então, cara, e Juiz é isso, os times são muito parecidos, cara, pode acontecer qualquer coisa lá. E a gente lá e jogar bem também não é mais uma surpresa, o Brasil foi lá e jogou bem, estamos surpresos. Não, é jogo para ir lá e, cara, pode acontecer qualquer coisa, cara. Um empatezinho não é ruim, mas se a gente ganhar também não tem nada de impressionante.
Eu ia comentar justamente isso, eu acho que agora o Brasil ir e ser competitivo contra o São Luís já não é algo que nos... É algo que a gente... É a faca de dois legumes do futebol, né? O Brasil fez 2 bons jogos e a régua já subiu. A torcida já não vai ficar mais contente com ir lá e não tomar muitos do São Luís. Agora a gente vai querer ir ser, no mínimo, jogar competitivo com o São Luís. E pode ir, pode jogar muito, ganhar. Pode ir, pode jogar muito, empatar. Pode ir, não jogar tanto, mas ser competitivo e empatar. Ou também pode ir, pode perder, porque é muito normal o time, como a gente falou, é competitivo, mas é ruim. E é ruim igual o São Luís, é ruim igual os outros são ruins. Então pode acontecer qualquer coisa.
Não, pode acontecer da gente também... perder, pode acontecer da gente perder ou empatar lá e não chutar uma bola no gol também e não jogar nada. Bom, não vai ser assustador. Nossa, aconteceu isso. Não, é o que a gente já viu nesse campeonato.
Por isso que eu digo que a mudança anímica é isso, é que, na verdade, a gente esperava isso. E sonhava com ser competitivo. Agora a gente sabe que a gente espera ser competitivo, sonha com ganhar, mas sabe que pode perder. A gente está numa... A régua subiu um pouquinho, então isso é um desafio também pro Fabiano e pro elenco. Mas eu acho que também a tabela nos ajuda, né? No como todo no Gauchão, a tabela ficou muito boa para nós. A gente chegou numa... Podia ter sido muito difícil até aqui, mas chegamos bem. E se a gente tivesse chegado mal, ainda dava espaço para recuperar. Ainda tinha 2 jogos em casa para fazer 6 pontos no desespero. Guarani e São José. Se a gente tivesse chegado mal, dava para se recuperar. E agora que a gente sonhou bem, a tabela também nos permite sonhar um pouquinho mais alto, né? Acho agora completamente viável com a bola que apresentou nos últimos 2 jogos, que evoluiu de um para o outro, além de em relação aos anteriores. O Brasil ainda ter uma tabela que pega um Guarani... casa, pega um São José em casa. O Brasil tem uma boa possibilidade. Uma boa possibilidade, se o Ipiranga tiver mal ainda, de chegar na última rodada lá e buscar um empatezinho, Erechim. Acho que para a Série D a gente vai conseguir ser competitivo. A gente não vai... Para cair não me preocupo mais. Acho que mais 2 pontos já livra o rebaixamento, 2 empates em 6 jogos acho que já livra o rebaixamento, na minha expectativa, né? Óbvio que 11, 12 é melhor, mas acho que 10 vai ser suficiente. Não acho que os outros vão conseguir fazer tantos pontos. E aí buscar vaga na Série D só tem que eliminar um dos outros dois em relação aos outros dois que caírem, né? Não sei, cai o São José, essa desgraça. Acho que a gente tá bem encaminhado para ser bem competitivo numa vaga na Série D. Acho que esse é o ponto. Acho que esse aí se tornou o objetivo para nós agora. Não vou ser louco nem o Pedro falar em Copa do Brasil, até porque tem que passar nos matas, né? Dificilmente um eliminado na quarta de final vai chegar na Copa. do Brasil. Então, Série D é o objetivo, focar e ir bem. Tentar, quem sabe, eu acho que o meu ponto mais do que beliscar a Copa do Brasil nesse primeiro momento, antes, o meu objetivo é Série D, G4 e depois buscar a Copa do Brasil. Mas, quero a Série D. Isso que eu quero agora. A régua subiu, Fabiano. Sinto muito, a régua subiu.
Que maravilha. Antes de a gente continuar o papo, né, cara? Eu não sei se o pessoal, a torcida do Brasil, já acompanhou na internet aí. Tem um senhor que se declarou Brasil. Ele mudou de time, por causa da mãe dele. E aí, cara, eu vi que tava todo mundo mandando mensagem e tal. Eu pensei, cara, vou convidar o senhor De Rossi pra mandar um áudio pra gente, né? Ele tava lá na Baixada, né? Não sei qual ingresso que ele pegou, se ele pegou de 10, se pegou acompanhante sócio, se ele pegou cadeira, isso eu não perguntei. Mas pedi pra ele um áudio aí, né, relatando esse momento. E ele nos mandou um áudio aí de, sei lá, 4 minutos mais ou menos. Um áudio até emocionante, de certa forma. Mas enfim, o sobrinho dele ajuda ele no Instagram ali, o Robson. Mas enfim, é engraçado, né, cara? Seu Doreci. Então, seu Doreci, fale pra nós aí como é que foi ver o Brasil destruir o Galo Carijó.
Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o De Rossi Fonseca, mais conhecido agora também como De Rossi Fonseca da Baixada. Muitos já me conhecem, já viram a minha publicação no Face, nas redes sociais, que eu, depois de 74 anos, resolvi mudar de time. Agora não sou mais torcedor do Esporte Clube Pelotas, e sim sou torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, atendendo um chamado, um comunicado, um pedido muito especial de minha mãezinha, Gereci Fonseca, quando era viva. Minha mãe tinha essa vontade de eu ser torcedor do Brasil, e eu já menino, eu de birra, eu era muito teimoso, eu comecei a torcer para o Esporte com Pelotas. E então agora, depois que o falecimento da minha amada mãezinha, eu vi como a gente perde tempo da vida. E eu passei aí todos esses anos sofrendo em vão e me libertei, e agora sou torcedor do Grêmio Esportivo Brasil e estou completamente emocionado. Já fui a 2 jogos do Brasil lá na Baixada, fui muito bem recebido por todos os torcedores, fiquei lá no meio da charanga, naquele frege total, uma energia positiva, um alto astral contagiante. O cafezinho do Brasil e o bolo lá que servem é uma coisa tremendamente fantástica. Tem muita gente aí que está sabendo desse bolo e do café, que é muito bom. E ao contrário de uns, eu só elogio, eu não fico criticando, entendeu? Então, é uma alegria muito grande. Ontem eu fiquei extasiado torcendo, porque nós tivemos uma vitória aí com um belíssimo gol. Começamos com um belíssimo gol, né? E o segundo gol foi do jogador, aquele que... Como é que o Robson até estava me mostrando a escalação, o Bardal. Tchê, mas que jogador espetacular. Ele estava me falando até que ele tem o autonomia de uma SUV. Que ele anda pouco, bebe muito, mas está resolvendo, fez gol. Então é isso aí, o guri tem o direito de ser feliz também, mas vamos pegar leve, né, meu querido? E ontem eu até fiquei extasiado, e foi uma loucura, foi o êxtase total. E não sei se é permitido o horário falar, mas eu tenho que falar para você. Eu tive um princípio de ereção até porque no segundo gol, porque foi uma loucura, entendeu? Um sentimento que eu tive, que eu não tinha há muitos anos, e principalmente por causa do outro time lá, que eu abandonei, né? Graças a Deus. E então eu queria mandar um abraço muito especial a todos aí do ChavaCaster, que eu acho que é assim que se diz, né? E agradecer aí o chamamento do meu mais novo amigo, Pedro Krieger. O Pedro, eu já lhe tenho como um amigo também. Um grande abraço para ti, para toda a tua família. Tu és um guri muito iluminado e gosto muito de escutar as tuas palavras, assim como as palavras de todos os membros do ChavaCaster. E fiquei muito feliz pelo convite aí. E estou aqui mandando meu alô para vocês também. Desculpa, eu misturo, embaralho os assuntos, vou falando. Quando vê, eu mando áudio de 6 minutos para o Robson, ele nem me responde. O Robson é meu sobrinho que me leva à Baixada, ele que me acompanha. E eu queria agradecer ao Robson também por estar me fazer ir à Baixada, me levar. Tá? Um abraço também para a Loiva, a Dona Loiva e o seu Alvacir, que são os meus vizinhos aqui, e para o Beto Taxista, que ali no bar a gente joga um carteado ali de vez em quando, no bar aqui na esquina de casa, e todos eles são chavantes, e só eu que não torcia, entendeu? Aí não tenho, o que eu vou dizer? Vou fazer o quê? Já estou velho. Eu não vou morrer sem ter essa alegria, pensei bem e estou aqui. Agora eu sou o chavante Nerocifo Seca da Baixada também. Um grande abraço para todos vocês.
Obrigado, seu Doreci, né, cara? Pô, Doreci não é, Teroci, né, cara? Eu me confundo às vezes.
Grande Deroci Fonseca.
Né? Deroci Fonseca, ex-azul e ouro, né, cara? É, brincadeira, tem que respeitar. Até
bonito,
porque...
né? Uma pessoa, para honrar a memória, pra honrar a memória da mãe... ter uma mudança tão grande de vida assim, é algo que é surpreendente, mas é bonito de ver, né? A gente fica feliz que o Brasil consegue atrair torcedores até idades mais avançadas, que a gente não só traz a criança ou adolescente, mas a gente também conquistando pessoas com histórias de vida bonitas para trazer para volta da gente.
Que maravilha, né, cara? Que sirva de exemplos, de exemplo aí a outros senhores de idade que querem ver futebol aí mais do que 3 meses no ano. Fica a dica, né, cara? Fica a dica aí, tem um clube aí, o estádio fica, quê? 2 quilômetros de distância ali, pertinho, né? Dá uma olhada, né? Compra o ingresso, né? Visitar um estádio que jogou Série A de Campeonato Brasileiro é bom de vez em quando, né, cara? Dá um ânimo na pessoa, né? Renova o espírito. E o seu Deroci aí realmente é um exemplo vivo disso. Então, muito obrigado, seu Deroci, pelo áudio aí, muito, muito gentil, poderia não ter respondido, né? Mas, enfim, e cuidado com os empréstimos, seu Deroci, porque o pessoal procura aí, né? Os aposentados aí tem que ficar ligado, não dá para aceitar qualquer coisa aí no WhatsApp, fica ligado aí, né, cara? Principalmente se for falando que é do Brasil aí, tem que ficar ligado, mas enfim.
Não, e também levar o seu Deroci como exemplo, né, para a torcida que está nos ouvindo, que ainda não é sócio, o seu Deroci... Há pouco tempo atrás era torcedor do Pelotas, agora pouco convertido à doutrina, à religião chavante, há pouco tempo já é sócio, né? Que fica aí o exemplo do seu Deroci para o restante da torcida. Se associem, ajudem o clube, é muito importante porque juntos somos mais fortes.
Haja sócio presidente, né, cara? E é isso, né, gurizada? Acho que a gente vai... Se vocês querem falar do jogo, a gente chegou a falar das próximas rodadas, né? A gente tá aqui, se bem que tá bom gravar, né? A gente tá com um bolinho aqui, um chá, um café, né? Impressionante, né? A gente, todo mundo ali na Baixada serve um bolinho também, coisas interessantes. Mas enfim, tá bom gravar sobre a vitória do Brasil. É que a gente não consegue cornetar, né, cara? Não tem muito o que reclamar, o episódio fica mais curto, né? Então, realmente é mais difícil. Mandar um abraço pro Ivan Schuster aí, né, cara? Que deve estar feliz também, né? Sem reclamações. Mas, enfim, cara, vamos para as cabeças, rumo a Tóquio. E é isso, cara. Eu acho que o ano de 2024 já começou daquele jeito. Já viramos torcedor dos caras. Os caras já não torcem mais pro rival. Estamos no G4. Time barato e aguerrido. Eu não sei o que eu quero mais, cara. Tem bolo na cabine de imprensa. Pô, que isso.
Dá para encher o de bolo, né? Mas tão sem corneta, cara, que até a narração do jogo ontem da RBS Gaúcha tava bom, né, cara? Porque foi o Marcelo De Bona, que não sei se ele é pelotense ou não, mas eu acho que ele estudou e, bom, tá, pelo Gustavo tá falando que ele é pelotense, né? E apresentou o programa aqui na Nativa, em Pelotas, fazia o programa, tudo lá, por um bom tempo, conhece muito da história do Brasil. E aí tu vê como é bom ter alguém narrando o jogo sabendo o que tá falando, né? Normalmente, quando vão os colegas dele lá narrar jogo, é uma enxurrada de desinformação, né? Aí não conhece os jogadores, erra o nome de jogador, fala merda sobre a história do clube. E ontem foi prazeroso ouvir a narração dele, com as informações corretas sobre o Brasil, né? Então, nem isso deu para cornetar ontem, falar mal da narração da dona RBS gaúcha, né? A gente está numa fase boa, cara, uma fase como talvez a gente não esperasse que a gente tivesse esse ano, né? Principalmente nesse início de gauchão. Então a gente tá com sangue doce do jeito que eu não imaginava, assim. Meu coroa tava todo feliz ontem, depois do final do jogo. Viu? Tu não acreditava? Eu te falei que ia dar certo. Meu pai é um eterno otimista, né, cara? Não dá pra...
Meu pai também.
Pra ir contra. Os velhos, né? Daí tu vê o seu Derossi aí, né? Derossi já é nome de velho, né, cara? Não tem Derossi com menos de 50 anos, né?
É verdade.
E deve ser um otimista que nem nosso coroas, né, cara? E ainda bem que ele tem o Robson, o sobrinho dele aí, que ajuda ele com tudo, né, cara? Deve ser um guri bom.
Eu espero que sim, né, cara? Mas eu acho que é assim. Mas, cara, é isso. Vamos aproveitar esse momento. E falando na narração, né, a gente pode encerrar esse episódio com uma das narrações da TV Chavante aí para comemorar esse grande momento. Mas antes da narração, o Brasil...
Fazer dois comentários também, Pedro, antes de a gente acabar. O primeiro comentário eu queria, na verdade, mais que um comentário, é mandar um abraço para o nosso amigo Lucas Maffei e dizer para ele que mais feliz do que, mais felicidade que ganhar é ter a consciência tranquila de quem nunca duvidou do nosso time. Então, mandar um abraço para o Maffei.
Perfeito comentário.
E agora, falando sério, a gente critica quando tem que criticar e tem que elogiar quando tem que elogiar, né? Dar um parabéns para a direção do Brasil pela promoção de ingressos, pelo valor dos ingressos não promocionais também. Se isso foi, com certeza, o fator mais determinante do público se fazer muito presente na Baixada, foi bem legal o clima da torcida como um todo. E tá aqui a cachorra comendo os farelos de croquete. Mas bem, bem importante a gente ter a Baixada cheia de novo. Isso aí, se isso se mantém, e agora além do elogio também faço um pedido, né? Que isso se mantenha como uma política do clube, né? De ingresso acessível para atrair o torcedor. A gente seguidamente fala que o Brasil precisa de sócio, que não adianta só ter gente que vai a um, dois jogos, mas a gente só vai atrair essas pessoas com as pessoas indo ao estádio. Se a gente no primeiro momento não trouxer a pessoa para o estádio, dificultar o acesso dela, dificultar o valor do ingresso, dificultar a forma de compra, a gente não vai conseguir atrair esse torcedor, né? Então a direção já está de parabéns por esse ano ter o ingresso disponível online, né? Isso já é, talvez ainda um pouco, talvez ainda muitos, não sei, talvez é importante ter a bilheteria ainda para que para os seus derrocis da vida que não tem o sobrinho Robson para ajudar, mas que a gente tenha essas disponibilidades para as novas gerações que vêm chegando e fazendo as coisas de uma forma diferente. Então, a direção já teve esse acerto de conseguir ter o ingresso disponibilizado online, já facilitou, que a gente facilite o retorno de sócios antigos, o ingresso de sócios novos, e que a gente continue com essa política legal de preços do último jogo. E eu não estou falando de ingresso a R$10, né? Parece que o pessoal tem um... Faltou uma palavra. Mas parece que o pessoal tem um trauma com o valor de R$10. Não precisa ser 10, mas que seja 20, 30, que sejam valores razoáveis para os jogos, até pela pouca qualidade do espetáculo, né? Do time em campo. Então que a gente... continue com essa política de preços acessíveis. Não precisa ser R$10, não. Concordo que é difícil fazer futebol com esse valor, mas que não seja 60, 70, que a gente continue com esses bons valores. Foi um acerto da direção para esse jogo. Acho que a torcida correspondeu, o clima foi bom, empurrou o time, e a tendência, se a gente tiver um bom resultado em Erechim, se manter um valor acessível, a gente ainda tem mais público contra o Guarani, apesar de que é carnaval. Isso faz necessário ainda mais que o ingresso seja barato para facilitar as pessoas de fora, mas que a gente continue com essa política de ingresso acessível. Acho que isso aí é o que pode realmente no longo prazo fazer uma diferença na aproximação do torcedor. O Brasil tem 500 fatores nisso, mas esse para mim é o principal, da gente conseguir trazer o pessoal de volta para a Baixada e os novos começarem a integrar. É muito difícil hoje a gente ganhar espaço no meio da juventude, a mídia, os grandes clubes estão muito fortes, é muito difícil para nós. Então, o que a gente tem de diferencial para o Manchester City, para o Palmeiras, para o Flamengo, é que a gente está aqui, do lado deles, e o estádio tem alma, é vivo, tem torcida, tem festa, tem felicidade, tem cerveja. Acho que é isso que a gente pode oferecer, só que se a gente não trouxer a pessoa para primeiro ver que tem isso, não, a gente não vai conseguir. Então, que a gente continue, está de parabéns à direção pelos ingressos nesse jogo.
Não, perfeito, Gustavo, é isso aí. Eu ia comentar sobre isso, também tinha esquecido. Não é questão de ter o ingresso barato, é ter o ingresso acessível, a palavra é essa. Se é acessível, perto de 70, 80 reais o ingresso a 20 ou a 30, é acessível. A pessoa que não tem 80, ela pode ter 30 para ir no jogo. Ah, não tem 30? Beleza, vai no jogo que for 10, que for 20, mas ela vai no jogo. Várias pessoas que eu conheço, que não são torcem para o Brasil, gostam do Brasil, mas não são de ir em jogo. Estavam na Baixada ontem, estavam no estádio, levaram um filho. Por que que nós, três aqui, nós todos, os nossos amigos, viraram Brasil? Porque tinha um super time que foi campeão brasileiro? Porque o ingresso era barato? Não, porque alguém nos levou dentro de um estádio, a gente viu aquela loucurada toda e falou, cara, é isso que eu quero para mim. Eu quero, pô, futebol é isso aqui, é sentar a bunda no cimento lá e assistir o jogo no estádio, vendo toda aquela bagunça. E teve gente que foi por causa que era o Marcola, depois outros porque era o Ordinário, outros depois por o Tio da Cobra, o cara do boneco. Cara, é isso, é levar as pessoas para dentro do estádio, ter uma experiência de um dia de jogo do Brasil. A gente só vai atrair novos torcedores desse formato, cara. Não, já está comprovado que campanha de sócio, vamos mudar a campanha de sócio. Cara, é chovendo molhado, é sempre a mesma coisa. Vai continuar os mesmos números de sócios se não fizerem nada diferente. O que é fazer diferente? É tornar o clube acessível a outras pessoas que não vão, cara. Ah, eu vou ir porque é 10. Eu nem gosto de futebol, mas é 10 pila, eu vou ir lá. Cara, que legal isso daqui. Ah, minha prima foi ontem, levou o filho dela e falou para mim hoje, cara, vou ter que me associar. Porque o Pietro, cara, adorou o jogo, gostou muito do jogo do Brasil, sentaram lá na Neto a 10 pila, e vai ser alguém que vai se associar e vai pagar 60 agora, entende? Então, a longo prazo, a gente mantém a nossa torcida viva, como o Gustavo comentou, o pessoal mais jovem hoje tem 500 coisas mais atrativas para os jovens do que ir para um jogo de futebol. Vai ficar jogando Free Fire em casa, ver o Barcelona na TV... Esse tipo de coisa. E aí, como é que tu vai atrair o cara dizendo, não, vamos lá, tem um pagode lá na frente, tem não sei o quê, é uma gritaria, é uma loucurada. Cara, o cara não vai querer sair de casa. Mas consegue botar um ingresso acessível e essa pessoa entra dentro do Bento Freitas, a chance de converter ela para um torcedor, que nem digo para sócio, mas para um torcedor que acompanhe mais o clube, se engaje nas redes sociais do clube e tenha mais interesse pelo Brasil, é enorme, cara. Foi assim que a gente virou o Brasil. Porque a gente entrou dentro do estádio. Se a gente nunca fosse num jogo, a gente nunca ia torcer para um Brasil de pelotas, né? Então, isso é primordial, cara. Eu sei que até dentro do clube mesmo tem alguma resistência em relação a entenderem isso. Quando a gente fala de querer ingresso barato, não é só para encher estádio. Não é. É trabalhar o clube a longo prazo. E a direção está de parabéns pela atitude que tomou. Que leve isso em consideração nos próximos jogos, é como o Gustavo comentou, não precisa ser 10 pila, mas não precisa ser 80 também, entende? É tornar isso acessível, ver que as pessoas vão, cara. Quanto o Grêmio, parece que vendeu todos os ingressos, Grêmio não, desculpa, quanto o Novo Hamburgo, vendeu quase todos os ingressos promocionais atrás do gol, e acho que era 20 ou 30 reais, agora vendeu todos e tiveram que botar mais a 10 reais, vendeu todos, ou seja, a torcida corresponde, assim, cara, e ver a Baixada com cheia, cara, com um monte de gente, de todos os tipos, cara, é o que faz o Brasil existir, é isso. Então tem que prosseguir com essa política, com esse planejamento de ter torcida dentro do estádio. Há quem não goste, mas esse aí vai ficar em casa chorando e não vai pro estádio, então.
Não, maravilha, Guilherme.
E acho que se a gente vai sugerir uma melhoria, tava agora antes da gravação eu encontrei o grande Chavante Munhoso no Super... O Antônio Munhoz na área, gol do Brasil. E o Munhoz falou uma verdade, que o próximo passo é a gente ter uma política de ingressos, né? Que a gente não dependa a cada jogo do resultado do jogo anterior para saber quanto é que vai custar o ingresso, né? Porque isso parece que isso gera na torcida o sentimento de, ainda mais quando tu, principalmente quando tu sobe o preço, o sentimento de que tu suga a torcida, que a torcida tem que pagar tudo que tem que... É aquilo que a gente sempre comenta aqui, né? O torcedor paga a conta e não aproveita nada. Então, o que seria legal uma política de empréstimo... Eu acho que isso foi feito, se eu não me engano, no Gauchão de 2022, se eu não me engano. Se eu não me engano, logo no início do ano já divulgaram...
Sim, acho que foi.
Quanto que ia ser o ingresso para todos os jogos. Era diferenciado por Grêmio Inter, Juventude e demais times, se eu não me engano. Não me lembro os detalhes. Lembro que eu não concordava com o valor, eu achava alto os valores na época, mas a política de ter a questão de ter uma política de preços de longo prazo, isso já é legal, e isso já mostra um respeito ao torcedor, né? Mostra uma política, tu dá os motivos para ela, podemos concordar ou não concordar. Agora tu não altera tua política de preço a depender de resultado, porque aí tu, que daqui a pouco tu vai bem, tu sobe o preço, aí a torcida vai se sentir muito usada. Parabéns à direção. Próximo passo, vamos para uma política de preço, quem sabe, anual aí. Seria bem legal.
E só para falar em acessibilidade, agora falando de dinheiro, né? Follow demônio. Cara, meu sonho de princesa pro Brasil é que isso aí demanda estrutura também, né? E material humano. Mas sabe quando a gente liga para algum lugar para reclamar? A gente pega o telefone e vai reclamar do serviço. A gente fica com a musiquinha ali, a ligação ruim, a ligação cai, é difícil falar. Mas tu liga para assinar, em um segundo, o cara chamou uma vez, já te atende. Oi, Pedro, tudo bem? Não, Pedro não, mas pergunta o teu nome e tal. E faz atendimento absurdo, em 2 minutos tu assinou um contrato, tá assinado o serviço novo no teu nome, o serviço daqui a 3 dias vai ser instalado na tua casa, e é isso aí. Cara, com o Brasil, espero que isso um dia chegue, assim. O cara chega no Brasil, quero me associar. Tudo bem, aqui, preenche aqui, pá, sócio, deu rapidinho, por telefone, pela internet, sei lá, de qualquer forma, o Brasil não perder dinheiro, cara. Pessoa que, cara, manifestou o mínimo interesse de ser sócio, ele tem que sair associado, não importa o formato, não importa como, ele tem que, cara, ele tem que aproveitar a empolgação, porque é assim que se vende as coisas, né? Se vende não só na empolgação, mas se vende nisso, a pessoa procura, já tem, já tá ali. Como é que se diz? Tem uma expressão perfeita para isso. Ela já está disposta, né? Ela já tem uma predisposição àquilo. Então, tu aproveita isso para garantir aquela mensalidade, aquele novo sócio. Porque tem muita gente com condições de pagar, só que ainda não viu valor no Brasil. Tipo, ou já foi sócio há algum tempo, se decepcionou, acha que tem outras atividades em Pelotas mais legais, mais atrativas. E, cara, a gente tem que entender que isso é uma relação de cliente com uma empresa, né? O Brasil dá para considerar que é uma empresa. Então, assim, a gente tem que convencer esse cara que pagar R$50 no Brasil, R$60 no Brasil é melhor do que pagar uma Disney Plus, do que ir num bar à noite, numa sexta-feira, sabe? E não vai ser gritando no ouvido dele, tem que ser sócio, senão a gente vai te espancar, que ele vai virar sócio. Talvez ele até repune e nunca mais seja. Então, assim, tem esse contato do estádio, né? Que vocês já falaram que é importante, né, principalmente para as crianças, né, que nunca viram. No último episódio, o Vini lá da Chacerra, um abraço para ele, mandou um áudio relatando isso, que ele não ia no estádio desde 2019, eu acho, porque ele mora em Caxias, né? E aí levou o filhinho dele. O filhinho dele ficou emocionado com várias coisas, com churrasquinho na rua, para coisas que para nós já é habitual. Churrasquinho, sei lá, a torcida ali com... fumaça ali e tal, coisa assim, a charanga, tudo chamou a atenção daquela criança porque nunca viu, né? Viu só de longe. E dali vai formando um torcedor, né? Até ele perceber que é um erro ser torcedor do Brasil, já é tarde. Já é Brasil. Então, assim, meu sonho é que o Brasil um dia tenha um departamento comercial, assim, ó, absurdo. Sabe? Atacante na área, tipo o JP Bardali, sabe? Chegou, cravou. É isso. Então, mas que bom que o Brasil fez essa promoção de ingressos. A torcida do Brasil, ela ainda existe, ela quer o Brasil, tanto que ela responde a essas demandas. O estádio estava maravilhoso, provavelmente foi, assim, não sei se números absolutos, mas foi um dos maiores públicos do interior, sem considerar contra a dupla Grenal, né? Foi o Brasil contra o Santa Cruz, tinha um torcedor do Santa Cruz lá, então era a torcida do Brasil que estava lá. Fiquei muito feliz, cara, e com certeza isso foi importante para os três pontos, e hoje a gente está mais relaxado, com imagens bonitas, e é isso, vamos para as cabeças, né, cara?
É, o mundo ideal é a gente investir mais grana na comunicação do clube e na parte comercial, né, de atender bem o sócio e tudo mais. A gente sabe que isso não vai acontecer agora, porque o Brasil é uma turbulência atrás da outra, mas no dia que a gente tiver consciência disso e tiver vontade realmente de fazer e ter gente para fazer isso, cara, eu acho que aí a gente vai poder transformar esse clube aí. Eu acho que é perfeito o que tu falou, Pedro, porque investir num camisa 9 hoje seria legal? Seria, mas no dia que a gente tiver consciência e entender o que a torcida do Brasil quer realmente para estar tá ali sendo sócia e a gente atingir essas pessoas via departamento de comunicação, mídias sociais e tudo mais, aí a gente vai dar um pulo, talvez, que é a gente insistindo que tem que ser sócio, porque só vai ter time bom se tiver 5 mil sócios. Cara, ninguém aguenta mais ouvir isso, ninguém tem paciência com isso, para depois a gente ganhar uma vaga na Copa do Brasil e o dinheiro parar só Deus sabe onde. Então, cara, é um caminho sem volta, ou a gente entende isso e se prepara para isso, ou a gente vai ficar remando em círculos.
E entender a posição, né? É entender a posição da torcida do Brasil. Talvez se estendendo um pouquinho na fala do assunto, mas sempre tem uma velha discussão, né? Até dentro do Conselho do Brasil, do que é o torcedor do Brasil, né? É um fiel apaixonado que aguenta tudo, ou é um cliente total que não tá nem aí pro clube, só quer saber das suas vantagens? E eu acho que não é nenhum outro, né? Acho que é uma... O fã de futebol, isso, ainda mais intenso aqui no Brasil, o ponto exato é que é o meio termo. Ele é um cliente que quer ter vantagens, que quer pagar um valor razoável, que tem outras opções que podem acabar sendo melhores ou não. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não é uma competição braba, a gente está num ambiente, depois que a gente conquistou o torcedor, não tem competição mais, não tem, tem competidor, depois que a gente conquistou um torcedor, né? Então, nem é o torcedor apaixonado que vai fazer qualquer coisa pelo Brasil e aturar e pagar e se escolher sempre o Brasil, e nem é um cliente que só vai olhar pro mercado, que só vai olhar pro preço. Então, a gente entender que a posição do comercial do nosso clube é esse meio termo, e jogar com isso. Nem botar em cima da torcida como se fosse trem pagador, né? E nem colocar em cima do clube como se a torcida fosse só um cliente, né? E ter que jogar com essa promiscuidade, que não é uma verdade também. Então, meio termo aí é o importante ser encontrado nessa política de relação com o torcedor.
Maravilha, fiquei até sem palavras aqui, demorei a acionar o microfone. Mas, cara, é isso, cara. Acho que a gente tá bem alinhado aqui. E estamos num momento muito bom. A gente vai fechar uma parceria aí com uma escola de idiomas pra gente estudar bem o japonês. Não é mais em Tóquio, né? Mas a gente pode ver outras línguas aí, porque o Brasil vai ser um clube mundial em breve. Começando pelo espanhol aí, com a sul-americana. Enfim, cara, agora já era, né? O Kovara, vou mandar um abraço pro Kovara. Ele comentou que a gente já tá na caça do Grêmio e do Inter já. A gente começou a caçada já. Agora, quem mandou não segurar, né, cara? Uma liderança. E antes de a gente encerrar, né, cara?
O espanhol já tá treinando, que o Lipe Gon trouxe dois gringos pra Baixada ontem. Os caras amaram a Baixada, um alemão e um espanhol. Amaram a Baixada, a gente gastou todo o espanhol, vocês tinham que ver eu falando espanhol com os caras, o Mala falando espanhol com os caras. Então... A gente já tá cruzando as fronteiras já para aprender os idiomas aí para a Sul-Americana que vem logo.
Ah, se precisar, a torcida do Brasil precisar falar em espanhol, nosso arquirrival fez muitos anos aí um curso de espanhol para cantar as barras bravas, né? E realmente são uma grande torcida. Então tá do lado aí já, uns professores muito bons e estão sem nada para fazer, né? Então, tem e tempo livre aí para...
Francês também, né? Para aquela grande pré-temporada que eles fizeram na Europa lá também.
É verdade. É verdade. É, o know-how é absurdo, né? Tem que respeitar. Mas enfim, gurizada, é... coisa boa terminar o episódio em alto astral. E para vocês aí encerrarem, né, a transmissão, a narração de um dos gols do Brasil da TV Chavante, que o Marcelo Barbosa, não sei se eu poderia falar, mas cortou para nós o áudio. E ficou muito bom, cara. Pô, é... Cara, é tudo alegria, cara. Tudo é ha-ha-ha e o ru-ru, que nem diz o nada.
Cara, deixar um abraço gigantesco pro Vanderlei Leivas e pro Monassa. Estão se tornando dois grandes personagens aí do clube nos últimos anos. E, cara, esses caras são entretenimento puro, cara. Estão mandando muito bem.
Cara, é importante ter uma comunicação com a torcida, né? E eu vejo ali que uma galera assiste, né, cara? E, cara, e é um esforço coletivo, cara. Antes de encerrar, realmente, assim... É, tem a Rádio Conexão Chavante, que faz um trabalho quase religioso, né? Toda semana ele tem os seus programas. Eu participo direto, o Barbosa participa. O Gustavo acho que também participou, não lembro. Enfim, se não participou, tomara que não participe mais. Pô, tô brincando. E, enfim, tem outras lives do Brasil... É, tem perfil com meme, tem o Chava Memes que eu nem sei quem faz, já convidei pra gravar uma entrevista com a gente, eu tô devendo, faz uns memes absurdos, teve o Benzema ali elogiando o JP Bardales. Então assim, ó, cara, a gente tem muita coisa legal na internet sendo feita por torcedores, e a TV, a Rádio TV Chavante faz parte desse esforço de expandir o Brasil, e cara, é um serviço também pro torcedor do Brasil, né, querendo ou não. É um carinho colocado ali pro torcedor consumir o Brasil, porque se depender da televisão, a gente tá ferrado, né? Nosso espaço é muito limitado e, na real, não tô nem aí, né? Só querem nosso bolo, nosso chá, nosso café, porque de resto não quero mais nada. Então, fica aí, né? O elogio para todo mundo.
Mas até esses que querem ter o bolo e o café, a gente tem que agradecer, porque levam o Brasil pro país inteiro, via internet, não foi eles que levaram, mas a resposta de alguém, de outras pessoas acabaram levando o Brasil pro país inteiro. Mas e coisa boa é ganhar, né? A gente já mandou abraço para umas 20 pessoas só nesse episódio.
É verdade.
Tá parecendo política isso aqui.
Não, o programa do final da tarde ali, só os tio ouvindo. Que maravilha.
Ou alguns da manhã, isso, né? Que passa mandando abraço para todo mundo. É uma felicidade. Hoje, não é tão feliz. Quando o Brasil ganha, não é tão feliz.
Mas... É, passo 90% do programa lendo mensagem do WhatsApp e tá empregado até hoje, porque a gente não pode ficar mandando abraço, pô.
Baixa o som, Little Jorge. Mas é isso, gurizada. Cara, muito bom gravar com vocês, obrigado pela audiência, arruma a toque, o São Luís não sabe o que vai acontecer com ele, vai ter que pagar o pato, e é isso aí, depois tem Guarani de Bagé em Pelotas, e eu não vou zicar, não vou dizer o que eu ia falar, deixa quieto, vamos na humildade, pezinho no chão, mas enfim, a gente vai receber o único bicampeão, né, do interior.
Vai. E terminou o jogo contra o Guarani, é carnaval na avenida, né, literalmente.
Perfeito, perfeito, achava a banda aí, já tá nativa, vendendo... as camisas, um abraço pra Chava Banda também, um abraço pro Arthur DJ, que era Chava Banda, manda um abraço pra todo mundo aí agora tudo é festa. Como um abraço pro JP, né? Bardales.
Como diria a música, né, carnaval na avenida e se bobear, caso você sabe.
Que beleza, né, cara?
Se bobear,
vamos encher
o de bolo e...
É, exatamente, é isso que eu ia dizer. Bolo e cerveja, que beleza, que maravilha. É isso, gurizada. Valeu pela presença de todos, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais. Abraço.
Valeu, pessoal. Até mais.
Valeu, um abraço.
Olha o Xaropei, dominou, perna direita, meteu na hora do gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É puxa!